E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, vamos então, firme e forte, continuar no estudo da Lei 9784 de 99, o famosíssimo processo administrativo federal. Que, embora tenha federal no nome, vou te falar, hein, caiu um monte de prova estadual, municipal, é normal, né? Porque a gente já viu, a gente sabe que, mesmo sendo uma lei federal, ela também acaba sendo aplicada para os demais entes que não possuem legislação própria. Vamos então continuar a análise. Olha só. Da Lei 9784, aquele papo que a gente já bateu várias vezes, tá? Tem que ter a leitura, tem que ter a bundinha na cadeira, tem que papirar bonita essa parada aí, pode ter preguiça não. Mas é uma lei que a mera leitura, que só esse estudo assim, não vai resolver sua vida. Você tem que analisá-la de forma detalhada. Por isso que a gente está vendo bem detalhado, ponto a ponto. Claro, né? Não dá pra gente também esmiuçar a lei, tipo assim, eu reproduzir aquela lei toda. Não, importa também isso aí. Isso aí seria até perda de tempo. Você tem que ter a leitura para pegar alguns detalhes. Mas aquilo que realmente é o mais importante, até de forma bem completa, a gente está analisando tudo que é detalhezinho. Desses que você vai ver em prova. Por quê? Porque tem coisa que é tipo assim, é bobeira, sabe? Copiou, colou lá, não fede nem cheira. Agora, tem coisa que você tem que estar bem firme naquele e naquele outro detalhe, por exemplo, para chegar em prova, ó, que é ali que a pergunta vem. Mas vamos lá, vamos começar então. Nosso estudo aí da Lei 9784 de 99, beleza? Vamos começar falando agora um pouquinho dessa parte, ó. Já sabem, canetinha na mão, papel na outra ou tablet aí para os moderninhos e vamos lá, bora anotar os resumos. Vem comigo. Vamos ver primeiro agora uma parte bastante importante também da lei. Cobrada até que bem, e não é muito difícil não. Que é a parte que trata do impedimento e da suspeição. Vamos falar agora um pouquinho do impedimento e suspeição. Não é difícil, não. Uma parte até tranquila da lei, só ter algumas cautelas. Professor, quando a gente fala de impedimento e suspeição, o que que é isso aí? Olha só, o impedimento e suspeição, essas regras aqui tratadas na 9784, elas são bastante relacionadas ao princípio da impessoalidade. São regras, portanto, conforme nós vamos ver, todas relacionadas ao princípio da impessoalidade. São regras que servem para assegurar São regras que servem para assegurar uma atuação imparcial aqui dentro do nosso processo administrativo. Como assim, professor? Vai copiando tudo, o tio vai te explicando. Olha só. O julgador, pessoa que vai julgar, por exemplo, aqui o processo administrativo, é um ser humano. Como ser humano, ele muitas vezes é levado pelas suas emoções, pelos seus vínculos afetivos, familiares. Então, tem casos que a gente sabe que ele não vai decidir totalmente imparcial. A gente sabe que a regra é a impessoalidade. A administração pública trata os administrados de forma isonômica, de forma impessoal. Agora, pensa comigo, tu tá julgando um processo administrativo. Sabe quem que é a parte ali, o interessado? É teu pai, tua mãe. Véi, que jeito? Imagina. Meu pai sofrendo uma penalidade. Não precisa nem falar nada, ele é inocente. Ele é inocente, culpado é quem representou ele. Então, você reparou que, tipo assim, isso não é uma atuação imparcial. E a administração pública precisa que o julgador atue de maneira imparcial. Então, impedimento e suspeição são situações em que a autoridade não estaria agindo totalmente imparcial. Até porque são casos que, conforme nós vamos ver alguns deles, não dá para você exigir que a pessoa seja imparcial. Ela não é um robô, é um ser humano. Então, por mais íntegra, por mais honesta que a pessoa seja, ainda assim, não dá. Ela, como eu te disse, de maneira imparcial, ela não vai estar agindo. Vamos ver então como funciona o primeiro ponto. Vamos entender a diferença de impedimento e suspeição. Depois nós analisamos as hipóteses, as consequências. Vem comigo. Vamos ver então o que muda do impedimento para a suspeição. Olha só. Vamos começar analisando aqui. O impedimento. Aí depois que a gente analisar o impedimento, a gente faz uma comparaçãozinha com as hipóteses de suspeição. Beleza? Quando a gente fala de impedimento, então, quais são as características? Olha só. No impedimento, nós temos hipóteses objetivas. São situações em que não é uma questão de opinião que a pessoa é imparcial ou não. A gente não tem dúvida que a pessoa não é imparcial. A gente não tem dúvida. São situações, calma que você já vai ver nos exemplos, tá? Aguenta só um pouquinho. São situações em que nós temos uma presunção absoluta de parcialidade. Tipo assim, não dá para falar que a pessoa não é parcial. Não tem como. Se a banca quiser aprofundar um pouquinho, ela pode falar que é uma presunção iure et de iure. Opa, iuris. Peraí que faltou um yes aqui. Ó, iuris et de iure. Ó, que chique. Tá aprendendo até latim. Sabe o que é essa parada de iure et de iure? Presunção absoluta. Não tem prova em contrário. Não dá para você falar, não, embora seja meu pai, eu vou atuar imparcial sim. Não dá. Não dá para ele falar isso. É uma presunção absoluta de que ele vai atuar de maneira parcial. Quando nós tivermos um ato praticado por alguém que é impedido, estaremos diante de um ato nulo. Dá para aproveitar, não. E se por acaso, isso aqui é importante, ó, o servidor que vai julgar, a autoridade que vai julgar, ela não se declarar, impedida, tipo assim, era meu pai. Só que eu fiquei quieto, não falei nada não. Eu fiquei quietinho. Se ele não se declarar, a casinha vai cair. Porque isso aqui é uma falta grave. É uma falta grave. Esse é o impedimento. Deu para perceber que o impedimento é mais cabeludo, são causas mais sérias em que a pessoa atua de maneira parcial. Tanto assim, a gente não tem dúvida que ele é parcial. Parcial é que não está aqui, ele está aqui, tá? A gente não tem dúvida. É presunção absoluta, iure de iure, que ele é sim parcial. Que por mais que ele tente provar que não, ele está com a sua vontade viciada. Igual eu falei, ele está julgando o pai, o filho, a mãe dele, a esposa. Não dá, não dá. É certeza que a vontade dele está viciada. Se por acaso ele não se declara, tipo assim, ele viu, né, que era impedido. Porque são causas objetivas, já vamos ver o que é isso. Ele viu, ele ficou quieto, ó. Cara, os atos praticados são nulos. E ele vai ser punido. É considerado falta grave para fins da infração administrativa, beleza? Agora olha a suspeição fazendo um termo comparativo, ó. Olha a suspeição como funciona. Quando a gente fala da suspeição, é um pouquinho diferente. A suspeição também são situações em que a pessoa atua de maneira parcial, só que são coisas mais leves, são situações um pouco mais leves. Como nós vamos ver já já, a suspeição, ela traz hipóteses que têm uma natureza subjetiva. Uma natureza subjetiva. Aqui, nós temos uma presunção relativa, não é absoluta. Uma presunção relativa de que a pessoa não vai atuar de maneira parcial. Se por acaso não for arguida aqui a suspeição, diferentemente do impedimento, é que o ato não é nulo, não. O vício está sanado. Tipo assim, já era, tá? Não reclamou? Não reclama mais. Não reclamou na hora? Não reclama mais. E mais um detalhe. Nesse caso da suspeição, a autoridade, ela pode ou não declarar-se suspeita. Ela pode ou não declarar esse suspeita. Olha só, como é que nós temos uma presunção relativa, a gente pode ter o termo em latim que é chamado de iuris tantum. Iuris tantum significa presunção relativa. Ou seja, se não argui que ele é suspeito no momento oportuno, depois não argue mais não, já era, visto é sanado. Então, para memorizar, memoriza assim, iuris tantum. Ah, tantum faz. Tantum faz. Se não argue na hora, já era. Beleza? Tantum faz. Não é uma coisa tão grave. Ali na absoluta é grave. Se não for erguida na hora, não importa, o ato é nulo e a pessoa que não se declarou impedida vai ser punida, é considerado falta grave. Na relativa é algo mais leve. Presunção iuris tantum. Ah, tantum faz, não é uma coisa tão pesada, sabe? O tantum faz não é algo tipo assim, ah, beleza? Então, é relativa, é o tantum faz, para você não confundir. Porque às vezes é uma questão meio abacaxizona, ó, que troca um com o outro, hein? Fica ligado. Aqui, a autoridade, ela pode declarar isso ou não suspeito. Ele chega e fala, ó, sou suspeito, não posso julgar não. Beleza. Ou imagina que vem outra parte e fala, epa, é caso de suspeição. A autoridade olha e fala, é não, vou continuar julgando. Ele pode, então, declarar isso ou não. Só que nesse caso, olha como funciona. Nesse caso, se ele indeferir, o pedido da arguição de suspeição, ele chega, a pessoa vai e falou: você é suspeito, velho, você não pode julgar isso aqui não. Ele olha e fala assim: sou sim. Quer dizer, sou não, sou suspeito não. Vou julgar sim, tá? Deixa quieto, vou julgar sim. Nesse caso, cabe recurso, e agora vem um ponto importante: sem efeito suspensivo. Vou até te dar um bizu. Tudo que você vê de efeito suspensivo na 974, não tem. A regra é que não tem efeito suspensivo. Conceder efeito suspensivo é uma exceção. Conceder efeito suspensivo é uma exceção. Beleza? Então, olha que legal. Olha agora o esqueminha que nós temos aqui para diferenciar impedimento da suspeição. Qual que é o primeiro ponto que você tem em mente aí? Qual que é mais grave? Qual que é mais pesado? É o impedimento? Porque são natureza, são situações, hipóteses objetivas. Não tem, tipo assim, uma questão de opinião. Você olhou, enquadrou aquela situação, ele é impedido e ponto final. Não tem discussão. Ele é impedido e ponto final. Agora, quando a gente fala aqui da suspeição, são hipóteses subjetivas, a gente vai analisar. Dá para conversar se ele realmente ele é suspeito ou não. Quando a gente fala do impedimento, presunção absoluta, iure de iure. Mesmo que ele não se declare, o ato é nulo. E se por acaso ele é impedido e ele ficou quieto, falta grave. Já na suspeição, como ela é mais leve, é uma presunção relativa. É iuris tantum. Ah, tantum faz, aqui não é tão grave. Tanto que se a pessoa não arguir a suspeição no momento oportuno, visto está sanado, o processo prossegue, não tem problema. Nesse caso, a autoridade pode ou não declarar esse suspeito. Ela fala, não, não sou suspeito, não vou continuar julgando o processo. Ela mesma pode falar que não é suspeita. Só que aí cabe recurso sem efeito suspensivo, beleza? Se for hipótese de impedimento, por que não cabe recurso, tá? Porque ele não pode julgar. Se for hipótese de impedimento, não dá para ele falar assim, não, não sou. Ele não tem como. Se enquadrou aquela hipótese, ele não pode julgar, beleza? Beleza. Bate o print, termina de copiar, que nós agora vamos analisar as hipóteses de impedimento e suspeição. Beleza? Beleza, vai lá. 5 segundinhos, hein? Acelera aí, que eu já vou trocar de tela. Então, nós vimos aqui uma parte que tem uma natureza um pouquinho mais teórica, mas nada de outro mundo também, né? Então, vai. 3, 2, 1. Vamos agora ver as hipóteses de impedimento. Vamos começar pelo impedimento. Então, nós já vimos já que impedimento são situações mais graves e são hipóteses objetivas. Vamos ver que hipóteses são essas. Ó, primeiro, é quando a pessoa, quando aquela autoridade tiver interesse na matéria. ela tiver interesse na matéria. E a lei determina que pode ser um interesse direto ou indireto. Então a lei realmente deixa aqui em sentido genérico interesse. Ser interessado. Ah, para mim seria interessante que isso fosse julgado de tal forma, né? Porque você é beneficiado também. Não, lógico que não, ele não pode participar, ele é impedido. Um outro caso que nós temos aqui é quando aquela pessoa tenha participado ou ela venha participar. Ou seja, ela participou ou ela vai participar desse processo como perito representante ou mesmo como testemunha. Como perito, representante ou como testemunha. Nesse caso, pode ser ele mesmo ou cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau. Vou te dar um bizu do resumo aqui agora, hein? Vou te dar um bizu do resumo. Vamos começar entendendo e aí o tio vai te dar um bizu para resumo. Tá bom? Então tá. Primeiro, imagine que eu vou julgar o processo. Não, você vai julgar o processo, tá? Você é a autoridade que julga. Tem uma testemunha. Você vai acreditar em tudo que a testemunha fala? Não, né? Você vai ouvir ela e vai julgar se ela está mentindo ou não. Tipo, tem duas testemunhas. Uma falou A, outra falou B. Uma está mentindo, a outra não. Você vai ter que analisar. Agora, imagina que você vai julgar algo que você mesmo foi a testemunha. Véi, você vai falar assim: eu acho que eu estou mentindo, malandrinho. Que jeito, cara? Não dá. Não tem como. Então, se você já atuou ou vai atuar como testemunha, não pode. Por quê? Porque você já está participando com outra função nesse processo. Imagina que você foi o perito. Você analisou ali, fez uma perícia. Você vai chegar e falar assim: que perícia de merda, hein? Não, cara, tu que fez a perícia. Mesmo que ela esteja ruim, você vai falar: ó, então não dá. Representante. Você é tipo o advogado. Não é advogado, está representante. Está representando a pessoa ali. Não tem como a asa não dar uma arrastada para aquele lado, velho. Não tem como. Então são casos que não dá para a pessoa participar. Agora olha que interessante. Professor, por que você colocou até terceiro grau? Cara, para resumir. Porque é o seguinte: cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Ó, primeira coisa. Nessa altura do campeonato, a gente já sabe que cônjuge e companheiro é a mesma coisa. É a mesma coisa. Para esses efeitos aqui, união civil, união estável, é a mesma coisa. Cônjuge e companheiro seria tipo um parentesco de grau zero. É tipo um parentesco de grau zero. Então é parente também, só que de grau zero. É que o correto é falar cônjuge e companheiro. Então, em vez de eu ficar escrevendo aqui cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau, eu vou colocar até terceiro grau. O cônjuge e companheiro você sabe que está dentro. Beleza? Beleza. Cuidado com a banca troca o grau de parentesco. Por que tem essa regra, Thales? Imagine que eu vou julgar o processo. Beleza? Beleza. Aí a testemunha é minha mãe. Eu chego e falo assim: a senhora está mentindo. Que jeito, cara? Não dá. Automaticamente, como é minha mãe, vou presumir que tudo que ela fala é verdade. Ou tipo assim, é uma tia minha. Às vezes uma tia, né? Minha não, né? Eu tenho uma tia legal. A maioria delas. Aí você tem aquela, às vezes uma tia, um primo ali, né? O primo não, que o primo é quarto grau, mas uma tia, alguém assim, né? Que tipo assim, sabe que é meio fofoqueira, é meio linguaruda, sabe? Você fala: ah, rapaz, essa velha só fala mentira, só, já conheço ela. Pronto, a tua vontade está viciada. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque são situações que a pessoa não está totalmente imparcial, beleza? Então lembra, ele atuou ou vem atuar como representante, perito ou testemunha, ou seu cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Combinado? Então tá bom, combinado. Olha outra hipótese agora. Olha outra hipótese. É quando ele esteja litigando na via judicial ou na via administrativa contra algum interessado ou seu cônjuge ou companheiro. Já não vou ficar escrevendo companheiro, hein? A gente sabe que cônjuge e companheiro é tudo a mesma coisa. Olha esse exemplo aqui também, ó. Olha esse exemplo aqui também, que legal. Imagina o seguinte. Imagina o seguinte. Você está um dia lá, parado com o teu carro do sinal. De repente vem alguém, bate atrás. Bateu atrás do carro. Você vai ver, acabou com o teu carro novinho, você acabou de tirar da concessionária. Aí você olha a pessoa ali, carro tudo fubango, tal, meio estragado. Falou, você bateu, falou, o problema é teu. Eu não vou pagar nada, seu trouxa. Me processa, não tô nem aí. Quero ver, não vou pagar porra nenhuma, seu trouxa otário. E pega e vai embora. Aí está processando a pessoa, né? Para receber, mas tá difícil, não tem nada para pagar. Aí beleza, é autoridade, de repente, você vai julgar um PAD. Vai julgar o PAD. Aí você olha ali, quem que é o acusado? É aquela pessoa. Aí você olha assim e fala. Mundo pequeno, hein? É. Não, cara, então, não dá, entendeu? Você reparou? Tipo assim, se tu tá processando aquele puto, é lógico que você já tá de cara com ele. É lógico que você não vai estar imparcial. Que seja, rapaz, a hora que a coisa chega na justiça, a cobra tá fumando. Então, é lógico que não é imparcial. Se você tá litigando contra a pessoa, contra o cônjuge, tá meio na cara. Pode ser tanto na via judicial quanto na administrativa, tá? É, tá meio na cara que você não age de forma imparcial, beleza? Beleza, vai lá. Termina de copiar aí. Termina de copiar. Que essas são as hipóteses de impedimento. Reparou que são hipóteses objetivas? Objetivas? Tipo assim, não tem discussão aqui. Não tem discussão se ele é, não é, tal. Aqui não tem discussão. Então, nesse caso, você não tem dúvida que ele está parcial. Não podemos confundir agora. Com a suspeição. Na suspeição, nós temos situações de natureza subjetiva. Não é certeza de que a pessoa está parcial. Olha só a suspeição como funciona, ó. Ela é bem fácil, ela tem duas hipótesezinhas. É assim, é no caso de amizade íntima ou de inimizade notória. É caso de amizade íntima ou inimizade notória com o interessado. O cônjuge, companheiro e parente até terceiro grau. Até terceiro grau. Imagina que a pessoa vai ali julgar um processo. E a pessoa que está lá, que ele está julgando, é o truta dele. Aqui é amizade íntima, não é só ser conhecido, não. Tá tipo assim, ô, cara, bom dia, tal. Não, não. Amizade íntima é tipo assim, eles são amigos mesmo. Eles vão lá, tomam uma cerveja junto no final de semana, o filho de um dorme na casa de outro, de vez em quando eles vão no puteiro junto, faz um swing ali. Então, é tipo assim, algo íntimo, entendeu? Uma amizade íntima. Não é aquela coisa assim, tipo, de ser conhecido. Inimizade notória. Já saíram no soco. Já trocaram farpas na internet. Por que trocar farpa na internet hoje é coisa na internet? É, vale de nada isso aí. Então, ó, é tipo assim, tá na cara que eles, todo mundo sabe que eles são inimigos. Então, se eles são amigos ou inimigos, e não é uma coisa assim, ah, eu sou corintiano, ele é palmeirense. Não, não, é inimizade mesmo. Ou realmente aquela amizade íntima. São casos que ele não pode julgar. Só que você reparou que é algo subjetivo? Vai ter que analisar. Às vezes chega e fala assim, ó, tá, você vai julgar o cara, mas você é amigo dele. Não, não sou amigo dele, não. Eu conheço ele, mas eu sou amigo dele, não sou assim próximo dele, só conheço ele, normal. Imagina uma cidade pequena, quase todo mundo. Então, são hipóteses subjetivas, beleza? Conforme nós vimos, na suspeição, o servidor, a autoridade, tem a obrigação de declarar esse suspeito. Ele é obrigado a se declarar esse suspeito. Ah, cuidado com a pegadinha, viu a diferença? Ó, é isso que a banca vai fazer. Olha só, não vai na onda, não. É na suspeição ou no impedimento que ele deve declarar esse? É no impedimento, lembra? Ó, anota essa parte aqui, ó. Qual que é mais grave? Qual que é mais grave? é o impedimento. Então, veja bem. Veja bem. É no impedimento que ele tem que declarar esse impedido. Se ele não se declarar impedido, falta grave. Ó, suspeição subjetiva é algo mais leve. Vamos ver se eles são amigos ou inimigos mesmo ou não. Vamos analisar. Então é algo mais leve. É algo que ele não é obrigado a declarar esse. Tanto que se ele falar, não, não sou suspeito, cabe recurso sem efeito suspensivo, beleza? Show de bola. Em prova é tranquilo, tá? Em prova é de boa. Você vai reparar que a banca, ela vai trocar um com o outro. Ela vai trocar. É provável que ela pegue uma situação e troque. Tipo assim, ah, quando a pessoa tiver interesse na matéria, ele será suspeito. Não, ele será impedido. E no, é impedimento que é mais grave, que ele tem o dever de declarar esse impedido. Senão, é falta grave. Beleza? Beleza, então cuidado, porque é coisa boba, cara. É coisa boba, mas é justamente essa coisa boba que vem e que vem moendo em prova. Então vimos aí as distinções entre impedimento e suspeição, ou seja, situações em que a vontade da pessoa está viciada, ele não está imparcial. Impedimento mais grave, suspensão mais leve, só decorar as regrinhas, dar aquela papirada bonita antes da prova e correr para o abraço. Valeu? Continuamos o nosso estudo da Lei 974 na próxima aula, no próximo vídeo. Valeu, um grande abraço, tamo junto, até já já.